Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Kai Hux Pirandelli e no episódio de hoje eu conversei com o Alessandro André Mazzola sobre uma tecnologia que transformou a nossa capacidade de olhar para o interior do corpo humano, revolucionando não só a medicina diagnóstica, mas também impulsionando avanços imensos em áreas científicas como a neurociência. Eu estou me referindo à ressonância magnética. E antes de passar ao currículo do convidado de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável. Então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se ou contribuir com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista@gmail.com. Bem, o Alessandro André Mazzola é bacharel e licenciado em Física pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Radiológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Física do Radiodiagnóstico pela ABFM e em Ciências Radiológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sócio efetivo da International Society for Magnetic Resonance in Medicine, ISMRM, e fundador e diretor do MRI Online. Tem experiência na área de física, com ênfase em métodos de diagnóstico por imagem, atuando principalmente em imagem por ressonância magnética. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificação de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa sobre ressonância magnética com o Alessandro Mazzola. Olá, Alessandro, bem-vindo ao Universo Generalista. Obrigadão por aceitar o convite, bater esse papo aqui com a gente hoje.
Olá, olá. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vai ser muito bom aí o nosso papo.
Nossa. E, Alessandro, você é físico médico, né? Então eu pensei em te começar, como uma área que nunca trouxe aqui no podcast, eu acho que talvez com uma introdução do que é essa área, o que é a sua atuação enquanto físico médico.
Legal. Eu, na verdade, assim, a física médica, apesar de ser já uma especialização, né, uma área mais especializada dentro da física, ela é uma área, para a gente que está dentro da área, a gente enxerga ela como uma área grande, né? Porque a gente acaba se subespecializando dentro dessa área. Então, a física médica, basicamente, ela vai ter uma relação direta aí com a medicina, mas não necessariamente com a medicina da forma tradicional, né, que a gente enxerga. A gente pode pensar em todos os fenômenos fisiológicos, fisiopatológicos, as questões também motoras, né, de próprio funcionamento do nosso corpo, mas também muito fortemente com essa questão do uso das radiações ionizantes e não ionizantes na medicina. Então, se a gente tem hoje uma grande área de física médica, ela está muito vinculada ao diagnóstico por imagem, à terapia, né? Então, muitas pessoas acabam conhecendo, tem mais contato, né, com aquilo que se chama de física médica através dos físicos que atuam, em físicos e físicas que atuam em hospitais e clínicas ou mesmo em institutos de pesquisa, né, hospitais universitários por todo o nosso país. Mas é uma área que pode envolver muitas outras coisas, né? Tem aplicações bastante específicas do laser, enfim, poderia citar aqui laser, termometria e outras áreas que não são assim tão comuns do nosso dia a dia, mas que vêm se desenvolvendo, né, muito usando os conceitos e usando os conhecimentos relacionados a essa área da física médica.
Legal. E, Alessandro, você trabalha com ressonância magnética, né?
Exato.
Eu acho que eu queria começar contigo o impacto do desenvolvimento da ressonância magnética no desenvolvimento científico de outras áreas científicas, né? Para a gente ter uma ideia também da importância da ressonância magnética para a ciência como um todo. Se você puder contar para a gente um pouco.
Eu gosto sempre, quando eu falo um pouco da história da ressonância magnética, de ir lá para trás, né? Voltar lá na descoberta dos raios-x. Então, quando o Röntgen descobriu os raios-x, a gente está falando isso de 1895, se não me engano, né? Depois dá para a gente confirmar essa data, mas a cabeça está aqui, 1895. A gente, praticamente um mês, nem um mês, a aplicação foi praticamente imediata, né? A partir do momento que ele começou a explorar as características do raio-x no seu laboratório, ele já percebeu que aquilo atravessava materiais. Então, tem uma imagem que é clássica, né, desse momento, que é ele ter levado a esposa para dentro do laboratório e feito o raio-x da mão dela, né, a radiografia, a primeira radiografia da Berta, da mão da esposa do Röntgen. Inclusive, tem uma história contada por algumas referências que diz que ela se assustou muito com aquilo, né, porque aquilo era uma premonição de que estava enxergando a morte, né, porque estava olhando os ossos, né. Então, existe, né, uma história documentada de que ela não queria mais voltar no laboratório dele, na universidade. Mas isso serve de exemplo para mostrar que essa tecnologia, isso que se desenvolveu a partir da descoberta dos raios-x, né, por esse físico que é o William Conrad Röntgen, teve uma aplicação assim, muito rápida, né, digamos, daquilo que a gente chama de descoberta ou daquele trabalho que ele estava fazendo ali, logo já estava sendo aplicado na medicina. Houveram demonstrações. Um ano depois a gente já tinha equipamento, né, tubo de raio-x aqui no nosso país, para ter uma ideia como isso chegou rápido em muitos lugares mesmo, lugares que tinham pouco desenvolvimento. Já a história da ressonância ela é completamente diferente, né? A gente vai estar falando quase que do mesmo período, lá o início do século XX, lá por 1910, 1918, 1930, né? Ou seja, tudo aquilo que estava efervescendo aí da chamada física quântica, a questão de estudar um pouco mais o átomo, falar do núcleo do átomo, né? E aí começa a se perceber a questão do magnetismo nuclear. E isso vai... Então, esses conceitos vão se desenvolvendo, existem prêmios Nobel que vão sendo dados aí para cientistas que vão pesquisando nessa área do núcleo e do átomo, né? Até que a gente vai lá para cerca de 1940, 45, se eu não me engano, onde a gente tem uma publicação feita, duas publicações feitas, falando sobre o magnetismo nuclear e a interação com ondas de radiofrequência, né? Então, descrevendo aquilo que seria, né, depois conhecido como o fenômeno da ressonância magnética nuclear. E tem, inclusive, dois grupos separados que fazem publicações muito parecidas, né, em uma diferença de uma edição da revista, e que depois, inclusive, os responsáveis por esses grupos, né, eles vão receber um prêmio Nobel. Passa todo esse tempo, começa a se ter uma vontade de estudar como é que se dá o comportamento de tecidos biológicos na ressonância magnética nuclear, ou seja, nos espectrômetros, até que surge a ideia de aplicar, junto com o campo magnético homogêneo principal desses equipamentos, um segundo campo que seria um gradiente de campo magnético. E essa variação do campo, esse gradiente de campo magnético, permite localizar espacialmente o sinal. Então, descobrir qual era a região, de onde é que ele vem. E, a partir daí, então, surge a ideia de fazer imagens, né, que mostrem, que tenham esse mapeamento. Isso a gente já está falando aí do início da década de 1970. Então, se a gente for, né, comparar com algumas outras descobertas, até a ressonância ter seu uso prático, até as primeiras imagens surgirem com mais qualidade no final da década de 1970, entrando na década de 1980, a gente tem aí 50, 60, né, 70 anos que precisou se desenvolver para que a gente pudesse ter a imagem para ressonância magnética, né? Então, esse é um comparativo que eu gosto sempre de trazer, porque mostra um pouco da complexidade que está relacionada, né? Então, quando a gente fala de imagem por ressonância magnética, a gente está falando do desenvolvimento do radar, né? Então, a gente teve impacto. Aí eu sempre digo assim, talvez é muito mais do desenvolvimento do radar para a ressonância magnética do que da ressonância magnética para outras coisas. Mas, por exemplo, os magnetos que a gente utiliza para colocar o paciente, né, para colocar o tecido, eles são supercondutores. Então, todo o estudo da supercondutividade vai influenciar e vai ser utilizado na ressonância e vice-versa, né? Aquilo que de bom a gente hoje está conseguindo com magnetos que precisam, por exemplo, menos hélio líquido, está impactando também em outras áreas que utilizam da mesma forma supercondutividade. Agora, as áreas da medicina que vão se desenvolver, não só pela ressonância, mas mais ou menos no mesmo período, com a chegada da tomografia computadorizada, inclusive a tomografia computadorizada estimulou, né, que se fizessem imagens por ressonância, essas áreas da neuroradiologia, da neurologia, e aí depois a gente pode ir para qualquer outra parte do corpo, né? Mas até ali o início da década de 70, tu estudar o tecido cerebral, tu tinha que abrir a calota craniana, né? Tu tinha que abrir essa caixa de osso que a gente tem para poder perceber pequenas alterações nos tecidos. Então, o que a tomografia, no primeiro momento, vai fazer, permitindo que a gente tenha cortes do tecido cerebral, e depois a ressonância mostrando isso, não só com mais qualidade, mas também com mais diferenciação dos tecidos, inclusive podendo olhar a função cerebral, aí a gente tem aí uma área que não para de crescer até hoje, né? Ou seja, a neurologia vai se beneficiar muito. Mas aí é toda a parte da ortopedia, traumatologia. A gente pode ir hoje, por exemplo, o estudo da pelve, né? Da pelve do abdômen, ele é muito feito, a cardiorressonância, a cardiologia. Então, hoje é totalmente impactada pelo que a gente estuda pela ressonância magnética. Então, toda a parte clínica, né? Todas as outras subespecialidades clínicas, elas vão se beneficiar muito dos exames por imagem, e a ressonância cada vez vem abraçando um campo maior, né? Ou seja, uma participação maior. Hoje é muito difícil um médico não solicitar um exame de ressonância para o seu paciente em algum momento, né? Uhum. Mesmo que tenha uma especialidade que às vezes possa não ter tanta relação com a resposta que a imagem possa trazer, né? Mas cada vez mais comum.
Tá. É interessante ver como áreas são completamente independentes, né? Eu acho que a neurociência, que é uma área super, vamos dizer, grande e famosa até pelo público hoje, ela é dependente da ressonância magnética, né? Quanto maior o desenvolvimento tecnológico da área, maior a capacidade de estudos da área de neurociência, né? Então, acho que tem várias questões que a gente sempre tenta trazer aqui no podcast, essa questão de interdependência entre as áreas, né? E até entender como o desenvolvimento de algumas outras tecnologias, por exemplo, em paralelo, ela mais para frente pode ser utilizada ou ressignificada para dar um grande avanço numa área que não era prevista, vamos dizer assim, né? Eu acho que nessa área da medicina como um todo, e de equipamentos e tecnologia, ou tecnologias em geral, né? O propósito da tecnologia que você está usando nem sempre foi para aquele propósito, né? Ela tinha um Exatamente. Outro propósito, mas você encontra um fenômeno ali que você fala, olha, eu posso usar isso para fazer outras coisas, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas criticando, ah, mas para que vai para Marte? Para que vai? Porque dentro desses processos, Exatamente. Né? Você acaba criando coisas que você nem entende o porquê daquilo naquele instante, ou nem tem, nem vai conseguir ter aquele uso para aquela instância, mas depois ela vira algo revolucionário para outras áreas, né? Eu acho que a ressonância magnética é disso também, é resultado disso também, né?
É, com certeza. Assim, a gente ainda tem, né, muita estudo de ciência básica, né, que dentro dessa área ou de outras áreas que acaba chegando, né, para a gente através da imagem para ressonância magnética. A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento das bobinas ou das antenas, né? Então, não só os materiais, mas os circuitos, né, de detecção. Os materiais que vão sendo utilizados, materiais viscoelásticos para conformar melhor o objeto, né? E que a gente sabe que tem origem aí em materiais que foram criados, né, para missões espaciais, por exemplo, né? Então, o próprio é interessante assim, que tu tem, por exemplo, as camadas que a gente vai utilizar para proteger, para, digamos, como é que eu posso dizer, para isolar termicamente, né, o interior do magneto, é o mesmo material que vai num foguete, né? Então, o isolamento térmico que é utilizado num foguete está ali no aparelho de ressonância magnética, servindo para isolar essa parte supergelada, que é o criostato, da parte externa, para não haver trocas de calor, né? O próprio hélio líquido é utilizado nas missões espaciais, é utilizado para refrigerar no lançamento aí os foguetes e circuitos que estão relacionados ao lançamento de um foguete. Inclusive, se consome uma boa quantidade de hélio líquido quando se manda um foguete para o espaço, né? Então, a gente hoje, por exemplo, sofre um pouco nessa área com a escassez do hélio líquido. Até por isso que a tecnologia, isso é legal também, né? A tecnologia ela vai se adaptando também aos momentos de escassez, né? Aquilo que é mais caro, para se expandir, para ser mais útil, acaba se buscando alternativas, né? Então, se antes a gente tinha, por exemplo, dentro dos magnetos, 2 mil litros de hélio líquido, agora a gente tem 0,7 litros ou 7 litros, ou pouquíssimos litros, né, para poder gerar a supercondutividade. Então, é isso, né? Uma área, o desenvolvimento de uma área vai impactar na outra. Uma das coisas importantes na parte da imagem médica, né, é toda a questão computacional. Então, por exemplo, não falando agora da ressonância, mas falando de uma área vizinha aí, que é a tomografia computadorizada, existia um método para gerar as imagens de tomografia que era muito, consumia muito cálculo, muito, muito cálculo. Então ele foi abandonado depois, digamos assim, ele foi usado num primeiro momento para mostrar que era possível, né, gerar as imagens de tomografia computadorizada, e depois chegou em outros métodos que eram mais eficientes do ponto de vista de velocidade, mas, por exemplo, necessitavam que tu fizesse uma exposição maior do paciente à radiação X para obter um bom resultado. Até porque também os detectores que detectavam essa radiação também não eram, digamos assim, super bem desenvolvidos para a época. E o que, que acontece hoje? Hoje, com o poder computacional, tu volta, claro, melhora, obviamente, o método, mas tu volta basicamente no método que foi o método utilizado nos primeiros experimentos, nos primeiros equipamentos de tomografia computadorizada. Agora, com capacidade computacional, tu consegue gerar as imagens num tempo mais curto e usando uma dose muito menor. E isso vai impactar também a ressonância, porque foi-se o tempo em que tu fazia um exame, por exemplo, com pouquíssimos cortes. Então, tu vai investigar o tecido cerebral, levava praticamente uma hora dentro da paciente deitado lá dentro do equipamento, coletando as imagens de uma forma lenta, né? Ou seja, cada aquisição que tu fazia com 10, 15 ou 20 cortes, tu levava 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, né? Isso bem no início da ressonância, podia levar uma hora ali aquele exame, e hoje um exame inteiro com muito mais qualidade a gente vai fazer em 5, 6 minutos, né? Dependendo obviamente do exame, mas com possibilidade de a gente fazer muito rápido aquilo, com muito mais qualidade do que a gente tinha há um tempo atrás, né? Então, a necessidade de armazenamento, né, de espaço físico, toda a parte de processamento dessas imagens para aplicações específicas, isso teve aí um crescimento, que foi acompanhando, né, esse crescimento que a gente vê hoje. Aí daqui de onde eu estou, eu posso operar um equipamento de ressonância magnética que está em outra cidade. É uma possibilidade, tem muita gente já fazendo isso, né? Para ter, às vezes, um bom profissional operando uma máquina que está mais distante, ou mesmo para poder agilizar processos, né? Quando tu não tem o serviço local para fazer, por exemplo, fora do horário normal, né, comercial.
Legal. E, Alessandro, como é que a gente pode, assim, classificar os exames de imagem, assim, e onde encaixa a ressonância magnética dentro desses exames também? E até a questão, você falou bem no início, a questão de radiação, né? Se tem algum tipo de radiação envolvido na ressonância magnética ou não, enfim.
A gente sempre vai dizer para o público em geral, né, que a ressonância magnética não utiliza radiação. Isso é muito comum, né, de se falar e de se ouvir. Agora eu vou fazer uma ressalva, porque não é exatamente isso, né? A gente, quando vai estudar um pouquinho mais, a gente sabe que luz é radiação, que ondas de rádio são radiação, micro-ondas, enfim. Só que as pessoas têm uma associação muito forte com a palavra radiação, aquilo que, digamos assim, faz mal, né? Que pode trazer algum dano. Então, acho que até nessa época aí, que agora está se voltando a falar de bomba nuclear, desenvolvimento, né, de armamento nuclear, as pessoas ficam com esse temor gigantesco, né, que a radiação pode causar. Mas na ressonância a gente vai utilizar a radiofrequência. Então, se a gente for olhar aquilo que a gente chama de espectro eletromagnético, ou seja, a distribuição dessas radiações, né, a gente tem as mais altas energias lá no raio-x, na radiação gama, aí vai descendo em termos de energia, chega na luz visível. Então, aquilo que a gente está aqui, né, olhando para tudo. Agora, baixou, a frequência vai diminuindo, a energia vai diminuindo, a gente vai entrar, então, no micro-ondas, nas ondas de rádio. E é nessa região que a gente vai usar, né? Então, a gente vai utilizar radiofrequência ou ondas de rádio para transmitir para o corpo do paciente. Então, primeiro, né, não, o que a gente vai utilizar para fazer imagem para ressonância magnética, que é a radiofrequência, não tem nada a ver com radiação X, radiação gama. Né? São radiações eletromagnéticas, mas em termos de energia, interação com os tecidos do corpo, a forma é completamente diferente. Então, a gente vai usar essa radiofrequência, vai transmitir essa radiofrequência numa potência até consideravelmente alta, por isso que a gente precisa ter alguns cuidados, como aquecimento dos tecidos, né? Então, não tem determinadas condições do paciente ou mesmo do posicionamento dele que eu tenho que evitar, que eu tenho que tomar cuidado, que a potência que a gente vai estar transmitindo é relativamente alta, dá para ter uma ideia, assim, é na casa dos quilowatts. Então, a antena transmissora ou a bobina, ela vai transmitir para o corpo do paciente na faixa do quilo, né? 1000 watts, acima de 1000 watts, e vai detectar aquilo que sai, digamos assim, do corpo do paciente, a resposta, né, do corpo do paciente a esse estímulo, a essa entrega de energia que foi dada pela radiofrequência, vai detectar na casa dos picowatts. Né? Então, para ter uma ideia, assim, do, eu preciso ter uma potência alta para transmitir e uma baixa para receber. Isso, o risco, né, dessa radiação, no caso da radiofrequência, é aquecimento. Então, é normal ter um leve aquecimento dos tecidos, muito, muito baixo. Uhum. Muito mais baixo do que muitas vezes tu tá próximo de uma de um aquecedor de inverno, né? Ou seja, eu não tô falando de um aquecimento de vários graus, até porque isso poderia levar à morte das células, né? Mas a gente está depositando essa energia e esse depósito de energia vira um pequeno aquecimento. Tudo isso é muito bem controlado, né? A potência de transmissão, de acordo, inclusive, com a posição do paciente dentro do equipamento. Mas eu tenho que evitar alguns materiais, né, que podem estar dentro do corpo ou que podem, inclusive, estar na superfície do corpo. Então, por exemplo, um paciente que tenha aqueles medicamentos que são grudados na pele, né, por um adesivo, aquilo tem que ser retirado. Tem gente que faz monitoração de glicose com uma espécie de um chipzinho que fica também na pele, aquilo tem que ser retirado. Por quê? Porque ali pode acontecer uma maior deposição dessa energia da radiofrequência e causar uma queimadura. Então, determinados cuidados a gente precisa ter, inclusive, com materiais metálicos implantados, né? Mas aí vem uma área muito interessante também, que é essa parte que testa o comportamento desses materiais em relação à ressonância, né? Ao campo magnético, à radiofrequência, né? Então, hoje, por exemplo, praticamente todos os bons materiais que são usados, implantados no corpo, eles passam por testes rigorosos que vão dizer, olha, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, ou isso aqui pode fazer, mas sob certas condições, né? Então, isso vai impactar todos os cuidados que a gente tem na parte de segurança em ressonância.
Tá. Então, acho que a parte de segurança tem mais a ver com essa... de perigos da ressonância, tem mais a ver com esses objetos externos do que para o corpo em si. Seria mais ou menos isso.
É, eu acho que todos os cuidados aí, no caso, vão ser muito importantes, né? Uhum. Mas se a gente for falar, por exemplo, de mortes que já ocorreram relacionadas à presença do equipamento, né? Ao uso do equipamento, a gente praticamente vai ver que houveram pouquíssimas, eu poderia aqui talvez citar 2 ou 3 casos que aconteceram, tá, relacionados a objetos implantados no corpo, como o clipe de aneurisma. Isso lá no início do uso da ressonância, né, quando não sabia exatamente, inclusive, não se testava, inclusive, esses materiais em relação a isso, né? Então, fatalidades que aconteceram, erros que aconteceram há muito, muito tempo atrás. Mas, assim, a maior parte dos acidentes fatais que a gente teve na ressonância, de ferimentos mesmo, foi pela atração de objetos, né? Então, como o equipamento de ressonância é um ímã gigante, a gente teve, por exemplo, agora fez praticamente aí 20, 23 anos, 2001, 22 anos, né? Da morte de um menino nos Estados Unidos, no dia 31 de julho de 2001, em que ele foi atingido por um cilindro de oxigênio que foi levado para dentro da sala de exames enquanto ele estava lá sedado, já anestesiado, para fazer um exame de ressonância. Então, tem essa questão também, né? Quando a gente vai fazer pacientes ou debilitados ou que não estejam no seu estado neurológico, no seu melhor estado neurológico, né? Ou mesmo crianças, recém-nascidos, é muito comum a gente ter que realizar anestesia. E a anestesia vai exigir também mais cuidados ali.
Uhum.
E nesse caso, no caso desse menino, ele acabou... A sala de exames acabou tendo o seu oxigênio interrompido, não estava funcionando o oxigênio. A criança começou a desaturar, o anestesista começou a chamar por ajuda e uma enfermeira de um outro setor que estava passando ali pelo local acabou levando um cilindro que estava numa sala, cilindro aqueles torpedos pequenos, né?
Uhum.
E acabou entrando na sala de ressonância. Esse médico anestesista chegou a pegar o cilindro na mão para não deixar se aproximar do campo, mas a força, né, com que o magneto puxa é muito alta, né, muito elevada. A gente está falando de um aparelho típico aí de ressonância magnética com cerca de 75 mil vezes o campo magnético da Terra, né, enquanto o campo magnético da Terra vai variar aí de 0,2 a 1 Gauss, né, talvez um pouquinho mais em algumas partes do planeta, mas em torno de meio Gauss, né, a gente vai para um aparelho de ressonância que tem 15 mil Gauss. Então, o objeto que se aproximar e que for não só metálico, né, ele tem que ser metálico e ferromagnético, ele vai ser fortemente atraído pelo campo. Então, esse cilindro era ferromagnético, foi puxado com violência, né, e foi em direção aonde o campo magnético é maior. É justamente aonde a gente coloca, né, o paciente, e com isso uhum. atingiu a cabeça da criança e ela foi a óbito. Então, esse é um caso terrível aí que aconteceu na história da ressonância e que fez com que a gente revisasse, a comunidade internacional toda revisasse, né, as práticas de segurança. Então, todo método, eu acho que assim, muitas coisas na medicina, né, que a gente vai começar uma cirurgia, um outro instrumental mesmo, um implante de uma prótese, eles oferecem riscos, né? Riscos Sim. tanto no processo cirúrgico como no período de adaptação e até no funcionamento, por exemplo, de determinados dispositivos, né? Então, a pessoa ter um marca-passo dentro do corpo faz com que ela tenha aí uma resposta aí da tecnologia a um problema de saúde, porém ela precisa ter vários cuidados, né? Ao ter esse dispositivo dentro do corpo. Um desses cuidados é informar corretamente que equipamento é aquele ali, porque ela pode ser submetida a um exame de ressonância e esse dispositivo pode estar preparado ou não, né, para que o exame seja feito num paciente com essa condição.
Entendi. E no caso, Alessandro, qual que é o tipo de exame mais comum de ser pedido para se fazer uma ressonância magnética? Assim, tem alguma área que costuma pedir muito e outras áreas que são mais raras disso acontecer?
Eu acho que assim, hoje todas as quase que todas as áreas, as partes do corpo estão sendo, né, examinadas pelo equipamento de ressonância, mas neuro, né, sempre foi. Então, se a gente falar de crânio, né, da cabeça e cabeça e coluna, foi uma área sempre de muitas solicitações, né? Então a gente tinha assim, por exemplo, há uns anos atrás, 15 anos atrás, talvez exames que envolvam o encéfalo, né, e a coluna, eles representavam 60, 70, às vezes até 80% dos exames feitos em ressonância. Mas a parte músculo-esquelética sempre andou muito junto ali, né? Sempre, por exemplo, um exame que se faz muito, ressonância do joelho, né? Aquele atleta do final de semana, às vezes ele vai parar na segunda-feira lá na ressonância magnética, né? É que nem a gente faz uma brincadeira aí, né? Que te diz assim, né, Caio? Que eu nunca vi um pedido dizendo assim, machucou o joelho sentado num bar com os amigos, né? Mas geralmente o futebol, aquele futebolzinho, né? Fazendo algum esporte, né? Então a gente fica até com medo, assim, que esporte tem que ver bem se faz realmente bem para a saúde, porque geralmente vem lesão músculo-esquelético relacionada à prática de esporte.
Uhum.
Mas não, uma brincadeira, mas que é uma realidade. Então, mesmo atletas profissionais, né? Muito comum enxergar uma lesão que acontece no campo e E daqui a pouco eles dizem assim, não, nós vamos ter que esperar o resultado da ressonância. Uhum, né? Por que esperar o resultado da ressonância? Porque a ressonância ela vai ser muito boa para enxergar ligamentos, meniscos, cartilagens, né? E mesmo lesões maiores de estiramento de músculos, por exemplo, né? De rompimento desses tendões, desses ligamentos. Então, o diagnóstico da parte músculo-esquelética é maravilhoso pela ressonância, né? A gente consegue ver a camada de cartilagem, a integridade da cartilagem, né? Então, profissionais, isso vale para hoje para qualquer pessoa, né? Com o envelhecimento da população, esse tipo de exame, inclusive, vai se tornando mais e mais importante, porque a gente vê a qualidade de vida que as pessoas vêm tendo, né? Com uma série de exercícios, de cuidado com a saúde. Isso tem levado a uma progressão aí da vida média, né, das pessoas. Por outro lado, a gente sabe que tudo desgasta, né? Então as articulações vão se desgastando e essa análise que pode ser feita de pequenas estruturas do nosso corpo, inclusive quanto à sua integridade, de forma muito prévia, assim, se já começa a apresentar algum problema numa cartilagem, por exemplo, existem inclusive terapias, né, para isso. E isso pode ser não só detectado, como acompanhado pela ressonância, né? Então, acho que assim, primeiro, acho que cada caso específico, existem hoje médicos, né, especializados nisso, profissionais, que vão poder analisar e indicar. Ou seja, eu não acredito que a pessoa vá bater a porta num serviço e vai dizer, ah, agora eu quero ver como é que está meu corpo inteiro, né? Uhum. Não é assim que funciona. Mas a gente faz, por exemplo, hoje, ressonância magnética de corpo inteiro. Só que não é para diagnosticar patologias específicas em partes pequenas, por exemplo, do corpo. A gente vai utilizar, por exemplo, ressonância magnética para enxergar o corpo inteiro da pessoa, para ver, por exemplo, metástase relacionado a um processo, aí, uma doença relacionada ao câncer, né? Então, por exemplo, a pessoa teve câncer de mama e agora vamos fazer uma ressonância de corpo inteiro para ver se existem metástases em várias partes do corpo, ou em alguma parte que envolva, né, o máximo possível que a gente consiga enxergar do corpo. Existem patologias que vão se manifestar também em múltiplas localizações. Então, para chegar a um diagnóstico melhor de algumas patologias, se faz uma ressonância de corpo inteiro para ver se vai, né, ó, tem uma lesão no braço, tem uma lesão na coxa, ou peraí, fechou o diagnóstico, porque precisava saber se tinha lesões em mais de um lugar para poder fechar o diagnóstico. Mas com certeza a parte da neurologia é a área que mais utiliza, né, os exames de ressonância. O que vem crescendo muito nos últimos tempos é a região do abdômen, da pelve, coração e mama, né? Então essa parte do tronco, né, digamos assim, que vai envolver o tórax, incluindo a ressonância de mama, o abdômen e a pelve, em alguns lugares superou, inclusive em número de exames, a parte de neuro, né? Então isso mostra que vai se chegando a um equilíbrio aí de tipos de exame e relacionado a determinadas partes do corpo que vão se igualando, né? Porque as demandas vão surgindo para todas essas regiões.
E essas regiões, elas exigem equipamentos distintos? Ou como é que funciona, né? Por exemplo, um corpo inteiro, um joelho, uma cabeça, eles exigem adaptações a um equipamento central ou são equipamentos já feitos para esse propósito?
Excelente pergunta, porque uma das coisas que se fala muito hoje na nossa área, na área da ressonância, é a questão de acessibilidade, né? Então, como é que tu torna a ressonância mais acessível? Uhum. Né? Então, assim, quem hoje pesquisa construção de equipamentos, que pode estar ligado até aos fabricantes ou mesmo, né, pesquisadores independentes de universidades, eles buscam criar equipamentos que podem atender a necessidades específicas e que, para sendo mais específicos, sejam inclusive mais baratos, né? Então, vou dar um exemplo de um movimento que tem acontecido há alguns anos na África. A África tem países que não tem nenhum equipamento de ressonância magnética. Só para a gente trazer um dado comparativo, aqui no Brasil a gente tem cerca de 14 a 15 equipamentos por milhão de habitantes. No Canadá, em torno de 12 por milhão. Então a gente tem mais equipamentos de ressonância por milhão de habitantes no Brasil do que no Canadá. Agora, se eu fizer uma pergunta um pouquinho diferente, né? Diz assim, quem é que tem mais acesso aos equipamentos de ressonância magnética. Uhum. Com certeza a população canadense tem muito mais acesso do que nós aqui no país. Ou seja, apesar da gente ter muito equipamento de ressonância, a gente tem muito equipamento em clínicas privadas, em hospitais privados, né? E poucos equipamentos públicos ou que vão atender 100% aí ao SUS. Mesmo também poderia falar de equipamentos vinculados à pesquisa. Então, enquanto em uma universidade americana, às vezes, tu tem 7, 8 equipamentos de ressonância vinculados à pesquisa, aqui no país inteiro tu tem uma dificuldade de chegar nesse número, né? Que estejam vinculados diretamente à pesquisa. Então, esse é um ponto a ser enfrentado, né? Mas tornar mais acessível. Então, voltando para a tua pergunta, hoje o que eu preciso ter num equipamento clínico? Eu preciso fazer imagens de qualquer parte do corpo, né? Porque vão surgir demandas ali para aquele hospital, para aquela clínica, que vão envolver todas as partes. Mas eu posso ter uma configuração de equipamento, ou modelo de equipamento, ou mesmo intensidade de campo magnético, mais voltada, por exemplo, para neuro. Então, se eu faço muitos exames de neuro e eu tenho, inclusive, demandas específicas relacionadas a doenças que eu preciso ter uma sensibilidade melhor à detecção de lesões, por exemplo, vou dar o exemplo de esclerose múltipla, é interessante que tu tenha um equipamento não de 1,5 Tesla, mas de 3 Tesla. Ah, mas no de 1,5 eu consigo fazer? Sim, consegue fazer também. Mas eu consigo fazer melhor no de 3 Tesla? Sim. Só que aí envolve questões relacionadas a custo, né? A número de exames que a gente vai precisar fazer para que aquela máquina se pague ao longo do tempo, né? Então, o normal é a gente tentar utilizar, né, do ponto de vista para atender todas o maior número possível de exames, equipamentos de 1,5 Tesla. Mas, por exemplo, hoje existem equipamentos com campo magnético mais baixo, então posso citar aqui em torno de 0,55 Tesla ou menos 0,35 Tesla, que vão ser excelentes para fazer muitos tipos de exame. Quando chegar numa especificidade maior, talvez seja necessário ir para um equipamento de 1,5 Tesla. E o que eu ganho à medida, por exemplo, que eu baixo o campo magnético? Né? O equipamento se torna mais barato, a aquisição do equipamento ela se torna mais barata. Em alguns casos, a operação do equipamento, né, o consumo elétrico, né, as demandas de manutenção se tornam mais baratas. E eu posso ainda ter equipamentos pequenos para, por exemplo, exames de extremidade. Então, eu vou fazer só joelho, vou fazer punho, né, vou fazer mão, e aí eu tenho um aparelho menor, pequenininho, que ele está preparado para fazer muito bem exames dessas extremidades. No nosso país, o que acontece e é mais comum é eu ter equipamentos preparados para quase todos os tipos de exame, né? Porque tu não consegue muitas vezes ter até fluxo específico para uma demanda mais específica, mas a tendência é que a gente venha a ter cada vez mais equipamentos com uma configuração mais simples, mas mais focada para um determinado tipo de exame. Porém, acho que as duas coisas têm caminhado em paralelo, sabe? Mas para dar mais acesso, né, para tornar mais barato o processo, a gente vê um crescimento assim, de iniciativas que envolvem equipamentos mais simples. É que assim, a palavra simples pode parecer ruim, né? Na verdade, é como tu mesmo perguntou, assim, eu preciso ter algum... Por exemplo, se eu tenho hoje um equipamento que faz qualquer tipo de exame, eu preciso ter cerca de 10 a 12 bobinas, que são as antenas, né? Então, eu vou fazer exame do crânio, eu tenho uma bobina de crânio, ombro, eu tenho uma bobina de ombro, abdômen, e assim vai. Então, se daqui a pouco a gente faz a compra de um equipamento que tem um conjunto de 12 bobinas, ele vai ter um custo que é diferente de um equipamento que tenha 3 ou 4 bobinas. Só que esse aparelho de 3 ou 4 bobinas vai fazer um pouquinho mais, às vezes, de dificuldade, ou às vezes até não, exames tão bons quanto o outro, né? Que está, digamos assim, mais capacitado por acessórios, né? Então, acho que são... E como os custos são altos, isso impacta muito, né? Então, eu acho que a gente tem uma tendência aí de ter uma simplificação para dar mais acesso, né, à ressonância.
Sim, e aí cria uma cadeia, né, de acesso. Tipo, começa por uma triagem com equipamento mais simples e amplo, e depois, conforme a necessidade, vai tendo um equipamento mais adequado ou maior.
Posso te fazer uma pergunta?
Sim.
Tu já fez uma ressonância?
Cara, eu fiz. Eu fiz no joelho há muitos anos atrás.
E o que tu... Qual é a lembrança que tu traz do exame de ressonância?
Cara, eu... Nossa, a memória disso é meio ruim, assim. Mas eu lembro que eu tinha que ficar parado com o joelho.
Perfeito.
Né, quietinho. E sentado, né, numa maca, sei lá, com o joelho retinho, assim. E tinha uns períodos de atuação do maquinário ali, que falou assim, ó, vamos lá, fica quietinho aí, vamos lá, bora lá, bom, e, ok.
E aí o que acontecia? Tu ouvia um barulho forte?
É, tinha um barulho de fundo, mas eu não lembro agora.
Tá bem?
Direto, não, não. Assim, essa é a memória que eu tenho.
Eu te fiz essa pergunta por dois motivos. Primeiro, assim, eu dou aula de ressonância, né? Eu comecei em ressonância magnética em 1995, tá? Para ter uma ideia, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, existiam três equipamentos de ressonância. Então, tinham dois no hospital onde eu comecei a trabalhar e um numa clínica fora, só isso. Hoje, se eu não me engano, são quase 500 equipamentos no estado, são em torno de, acho que 350 equipamentos no estado. Acho que a região sul inteira, acho que dá cerca de 500 ou 600 equipamentos, tá? Mas é só para mostrar assim, que cresceu muito, né? Não interessando a precisão do número, mas uma característica interessante é o seguinte: há um tempo atrás, quando um médico solicitava uma ressonância, há um tempo atrás, que eu digo há 20 anos atrás, né, ou mais, era um desespero, né? Porque a pessoa dizia assim: eu tenho algo muito grave, né? Ele está me pedindo um exame super, super específico, que pessoas que talvez tenham problemas graves tenham que fazer. Então, assim, aquilo virava quase até um problema para a gente, né? Porque tu atendia um paciente mais nervoso, uma família mais ansiosa, ele ia ter muito mais medo daquele exame, né? E hoje em dia as pessoas dizem assim, eu tenho que ir ali fazer uma ressonância, né? Sai do trabalho e vai, né? Então, né, ou interrompe ali na hora do almoço e vai fazer uma ressonância. Com muito mais naturalidade, né? Por quê? Porque muito mais pessoas fazem esse exame, a gente usa, obviamente, para coisas graves, mas também para lesões mais simples, ou mesmo para checar, né, se aquela condição de saúde está ok. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Fazer uma pergunta, como eu fazia há 30 anos atrás, numa sala de aula, ninguém tinha feito ressonância. E hoje eu repito, às vezes, essa pergunta em aulas, né? E eu fico espantado, assim, porque muita gente levanta a mão, né? Pessoas jovens levantam a mão. E eu acho que isso vai ser uma tendência, né? Cada vez mais pessoas terem acesso e fazerem um exame rapidamente em um momento da vida. Mas o outro ponto, né, que tu citou, que é aquilo que causa até medo para as pessoas, né, que é o formato do túnel, né? Dependendo do exame, tu não fica lá tão para dentro, né? Mas existem formatos de equipamento, que a grande maioria, que é naquele formato de um túnel. Então, se tu vai fazer um exame do crânio, tu tem que entrar dentro daquele túnel que para quem vai fazer o exame, aquilo parece uma coisa fechada e pequena, mas na verdade é bastante largo, aberto nas duas extremidades, tem iluminação, tem ventilação, e muito serviço tu pode ficar ouvindo uma musiquinha, ou seja, não é o pior lugar do mundo, posso com certeza assegurar, mas toda vez que tu vai para um ambiente mais confinado, surge e desperta, às vezes, nas pessoas a sensação aquela de claustrofobia. Né? Então, isso é uma coisa que a gente convive no dia a dia da ressonância, que é saber lidar com pacientes claustrofóbicos, né? Porque é incontrolável, né? Às vezes é uma reação incontrolável. E o outro ponto é o barulho, né? Que infelizmente a ressonância também produz um barulho, que é justamente originado pela rápida passagem de corrente elétrica pela chamada bobina de gradiente. Então, eu tenho ali um enrolamento, na verdade não é só um, são, a gente poderia dividir em três partes, eixo X, eixo Y e eixo Z, ou seja, três conjuntos, né, de enrolamentos de fios ou de bobinas, em que eu tenho que, durante o exame, e como tu mesmo falou, tem determinados momentos que eu ouvia o barulho. Então, naquele momento que a gente está coletando as imagens, está produzindo o sinal para ser coletado, essa rápida passagem da corrente elétrica dilata o fio, né? Faz uma leve dilatação no fio. Então, passou corrente elétrica rápido, dilata um pouquinho o fio, e essa dilatação ela é suficiente para produzir, né, um barulho. Então, infelizmente, quanto mais rápido é o equipamento, a tendência ele produzir mais barulho, né? E por outro lado, o exame tende a demorar menos, só que para algumas pessoas, elas preferem fazer exames num aparelho mais aberto e que não tenha tanto ruído. Só que essas duas coisas fazem com que o exame tenda a se tornar muito mais longo. Então é uma contradição aí, né?
É que é uma combinação, essa de ser num tubo, né, uma coisa fechada, e o som, que é um som um pouco atípico, vamos dizer assim, né? Não é um som muito agradável ou que remete a... Talvez remeta, aumente ainda mais a sensação de estar num ambiente estranho e difícil. É, realmente, controlar isso para alguns indivíduos deve ser muito difícil. Deve ser uma coisa...
Não, a sensação, quando a pessoa é claustrofóbica, que eu digo assim, uma coisa é a pessoa ter medo de estar num túnel fechado, né? Fechado que não é o caso, né? Mas de estar lá com a sensação de que aquilo é um túnel fechado. Isso é uma coisa. Tem muita gente que vai ter esse medo. O claustrofóbico, ele não fica numa sala com a porta fechada, né? Aquele clássico claustrofóbico, eu já tive alunos assim, né, que diziam assim, professor, dá para deixar a porta da sala aberta, né, porque ele tinha uma sensação de que, imagina, numa sala grande, mas ele tinha a sensação de estar fechado. E esse cara, ele não vai conseguir fazer a ressonância, né, e aí, às vezes, não depende nem muito de equipamento, né, ele vai ter, então, por isso que muitas vezes a gente precisa, aí vem duas linhas muito interessantes, né, porque... A anestesia, ele é um processo que oferece um certo risco, né? É um procedimento anestésico, ou seja, não é como algumas pessoas acham que vai dar um cheirinho, vai botar para dormir. Não, né? Muitas vezes é uma sedação mais profunda, ou seja, né? Bem a palavra até melhor, uma anestesia, né? Não é uma sedação. E vai ter que ser monitorado, né? Tem que ter um médico especialista ali junto. É um procedimento que vai demandar mais tempo, né? Vai demorar mais tempo, porque... Todo o preparo do paciente, coloca para fazer o exame, tira, espera ele se recuperar. Então, mas é a realidade. Muitos serviços vão atuar em conjunto aí com o anestesista para poder realizar exames nesse tipo de paciente claustrofóbico, assim, ao extremo. Por outro lado, a tecnologia veio se desenvolvendo para tornar a ressonância menos sensível a movimento, por exemplo. Então, se eu tenho uma pessoa hoje que... vou dar um exemplo, a pessoa pode estar nervosa ou pode ter até mesmo algum problema neurológico que faça com que ela não responda corretamente. Tu pergunta, seu fulano, seu João, né? O senhor pode trancar sua respiração? Aí o que acontecia no passado? Precisava para fazer uma apneia, né? Um exame em apneia com qualidade, precisava de 20 segundos. As coisas foram evoluindo que hoje tu pode não precisar mais da apneia, deixar em respiração livre e fazer a mesma aquisição que tu fazia há 15 anos atrás, com uma qualidade melhor, com o paciente respirando sem precisar fazer apneia. Ah, isso está sempre disponível para tudo que a gente faz? Não, infelizmente. Mas é nessa tendência que as coisas vêm acontecendo. Ou seja, tu dependeu o menos possível de uma resposta do paciente, né? Agora, para alguns exames eu preciso ainda dessa resposta, né? Então, não é uma regra, não vai encontrar isso em todos os lugares, né? E não vai servir para tudo, mas evitar principalmente o movimento é talvez assim, o nosso principal problema na ressonância seja a questão do movimento, né? Eu brinco porque eu tenho um amigo de São Paulo que trabalha no Hospital das Clínicas e eles têm no Hospital das Clínicas o único equipamento de 7 Tesla que existe no país, né? E esse equipamento ele foi adquirido via projeto de pesquisa. É um equipamento maravilhoso, né? Talvez a única máquina de 7 Tesla que a gente tem no país, mas um dos objetivos dele é fazer imagens de cadáveres, ou seja, do banco de cadáveres que existem lá na USP. E, então, assim, do ponto de vista do fenômeno de ressonância magnética, né, estar com um objeto frio já nos ajuda em termos de sinal, né? Porque, né, se a gente for falar um pouquinho assim, da física quântica, a gente tem os spins up e spin down, né? Então, spin down, no caso do hidrogênio, a gente pode encontrar os prótons de hidrogênio ou spin nuclear, ou up ou down, né? Vai ter as duas possibilidades só. Agora, ele está para baixo, né? Ou seja, a gente tem um spin down porque esse spin tem mais energia. E essa energia vem da temperatura do nosso corpo, né? Então, se a gente está trabalhando aí a 37 graus Celsius, né, com o tecido, e esse tecido, do ponto de vista de temperatura absoluta, aí a gente está falando de 310, né, aproximadamente, 310 Kelvin, né? A gente está numa temperatura relativamente alta, ou seja, a gente vai ter uma distribuição quase igual dos spins up e spin down. À medida que eu vou baixando a temperatura do tecido, né, eu vou conseguir fazer, a gente faz com que existam mais spins up em relação aos spins down. Então, se eu tenho spin up e um spin down, eles se cancelam, eu perco o sinal, né? O vetor de um vai cancelar o vetor de outro, eu não tenho magnetização, não tem um vetor magnetização resultante. Agora, se eu vou baixando a temperatura do tecido, né, até um ponto em que quase todos estão só para cima, eu tenho um altíssimo sinal. Pô, então, tu trabalhar com temperatura baixa, com campo magnético alto e com paciente que não se mexe, né, poderia ser o sonho, né? Mas é obviamente que é para mostrar que às vezes as condições, né, a gente vai ter que adaptar a tecnologia aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente busca, né? Uhum. Mas que tirar proveitos também de conceitos aí tão íntimos, né? Por exemplo, da mecânica quântica, quanto à questão de distribuição devido a níveis de energia, né? É isso que está acontecendo ali no aparelho de ressonância, né? Então, as pessoas perguntam assim, tá, mas o que que tu enxerga do aparelho de ressonância, né? O que que ele te mostra? Bom, do ponto de vista das máquinas clínicas que a gente está enxergando o comportamento do hidrogênio. Então, eu gosto sempre de dizer assim, o que que é? Mas é o comportamento, ou seja, eu posso, por exemplo, avaliar a difusão por ressonância magnética. Eu posso avaliar fenômenos que fazem com que eu aplique um pulso, desvie os spins da água, da gordura, da substância branca, substância cinzenta, e esses spins vão começar a voltar para o seu ponto inicial. E nesse retorno eu tenho diferenciações, ou seja, um volta mais rápido, outro volta mais lento, e com isso eu consigo gerar diferentes intensidades de sinal que vão depois para a imagem como contraste na imagem, né? Então vai ter um ponto que vai estar cinza escuro, o outro vai estar um ponto cinza claro, o outro vai estar completamente brilhante, né? Então eu consigo ver difusão, eu consigo... Quer ver uma coisa bem... Acho que é muito interessante isso, né? Foi descoberto, inclusive, em um determinado momento, que já era o uso das imagens de ressonância. Teve um pesquisador que se deu conta que ele estava fazendo imagens com ratos e... do cérebro de ratos, e ele começou a perceber que havia uma variação no sinal, né, na imagem do cérebro de ratos, quando ele, justamente, esse ratinho estava sedado, ele estava anestesiado, né, ele fornecia mais oxigênio, uma proporção maior de oxigênio no tubo, né, que estava fazendo o fornecimento de oxigênio para o ratinho que estava anestesiado, ele começou a perceber que o sinal na imagem do cérebro mudava, ou seja, dependendo do percentual de oxigênio, que aqui a gente está respirando uma atmosfera de 18%, né? Em torno de 20% de oxigênio. Às vezes, se tu está fornecendo diretamente oxigênio, por exemplo, no caso do ratinho anestesiado, podia chegar a 100%, né? Uma atmosfera de 100% de oxigênio. E ele percebia que essa variação no nível de oxigênio causava variação na imagem. E ele... foi estudar, né, ver o que podia estar causando aquilo. E aí se descobriu, né, que o que causava aquilo era um fenômeno até que já se conhecia, que o sangue oxigenado é diamagnético e o sangue deoxigenado é paramagnético. O que significa isso? Onde eu tenho um material diamagnético, vamos pegar um pedaço de plástico, por exemplo, ou um copo d'água. Se eu colocar sob ação do campo esse plástico, esse copo d'água, as linhas do campo magnético permanecem iguais, ou seja, a gente diz assim que um campo homogêneo é um campo que tem as linhas, aquela representação que a gente faz do campo, como se fossem linhas todas paralelas, né? Uma alinhadinha, a outra, tudo bonitinho, é um campo homogêneo. Botei o copo d'água, botei um plástico ali, ela altera para reduzir localmente o campo, ou nem se movem, né? Ficam lá na mesma posição. Quando eu boto um material paramagnético, há uma aproximação dessas linhas. É como se fosse um pequeníssimo ímã, né? Com fraquíssima intensidade. Então, todo o material paramagnético atrai. Então, vejam, olha que loucura isso, né? A gente está falando que o sangue, se ele é oxigenado, ele tem características diamagnéticas, não vai mexer com o campo magnético. Se ele está deoxigenado, ele tem características paramagnéticas. Então, quando a gente tem por exemplo, o pessoal que está ouvindo aqui o podcast, né, e que está tentando trazer na memória, inclusive, coisas lá das aulas de física do colégio, está ativando áreas do cérebro específicas para audição, para memória, talvez até está mexendo aí no celular, está com ação motora. Então, eu tenho áreas especializadas do tecido cerebral que estão realizando essa atividade. Elas estão consumindo oxigênio. Então, eu preciso entregar um aporte sanguíneo para determinadas áreas do cérebro maior para compensar esse aumento de atividade neuronal naquela região específica. Uhum. E isso a gente consegue ver pela imagem de ressonância magnética.
Entendi. Então, inclusive, seria uma pergunta minha isso, né? Tipo, uma coisa é você ter a anatomia, questões de tecidos. Outra coisa é o comportamento de tecidos, né? E uma das coisas, eu acho que era essa questão da neurociência em geral, saber que partes do cérebro que estão em atividade em determinado instante. Então, é feito através disso, da parte de oxigenação mesmo. Exatamente. Ele dá uma diferenciação de comportamento e isso é captado pelo equipamento e você começa a ter essas imagens do que está acontecendo no cérebro.
Exato. O tratamento que tem que ser dado, né, para isso, porque como é uma flutuação de sinal muito baixa, existe também um tratamento estatístico, né, para que tu correlacione com a tarefa que está sendo dada para a pessoa. Então, existem diferentes formas de fazer a chamada ressonância magnética funcional. Mas uma delas, por exemplo, é pedir que o paciente, durante 30 segundos, ele faça um movimento de encontro dos dedos da mão, que é um movimento motor, e 30 segundos ele fique parado. Isso vai fazer com que a área motora principal, né, do nosso tecido cerebral sofra essa flutuação de sinal. Uhum. E estatisticamente depois se analisa e tira um mapa disso, né, que é a chamada ressonância funcional.
Legal. E até entrando mais, Alessandro, na questão da física quântica e da física que fundamenta a tecnologia, né, de ressonância magnética. Então, eu queria fazer um resumo aqui contigo só, porque é uma coisa que, quando vem a imagem, né, a distância entre como foi feito aquilo e você ter o produto, é uma coisa, tipo, é um caminho tão complexo e longo que às vezes é tipo mágica, né? Tipo, acho que as pessoas não têm nem ideia. Eu, pelo menos, quando eu vou adentrando mais essa área da física e dessas aplicações tecnológicas, para mim é uma coisa assim que até é difícil passar adiante para as pessoas em geral, porque são tantas coisas, são tantos fatos históricos, desenvolvimentos de fragmentos. Exato. De conhecimento que vão se juntando até você ter esse produto final. E tudo isso, você tem um sistema econômico que possibilita isso, você tem algumas estabilidades ou trocas entre laboratórios, você tem uma cacetada de coisa que tem que acontecer ali para você ter esse produto final, né?
Exato.
E é uma coisa que sempre me fascina, uma das coisas que faz eu tocar esse podcast é isso, né? Tipo, todas as áreas que eu exploro, eu tenho esse interesse e elas vão, na minha cabeça, elas vão se encaixando, né? Elas vão se comunicando, se encaixando.
Legal.
E no caso da ressonância, eu acho que foi muito o processo como um todo, né? Então você tem. Então, o que está sendo medido é a ressonância de prótons de hidrogênio, é isso?
Exatamente. E até para o pessoal entender, né, o que é ressonância, né? Porque basicamente, para tu ter ressonância, precisa ter duas coisas, né? A gente diz o seguinte: olha, tem um que está gerando uma perturbação oscilante e o outro está respondendo muito forte a essa perturbação oscilante porque tem uma frequência igual de vibração, né? E aí vem isso, parece uma coisa meio mística, assim, né?
É
aquilo que eu brinco, assim, né, nas aulas, né, porque a gente vai brincando um pouco com essas coisas, porque, assim, é muito fácil a gente derivar daí, né, de uma coisa, vou chamar assim, extremamente acadêmica. Não vou usar a palavra séria, porque eu acho que não cabe, mas uma coisa mais formal, né? Talvez essa seja a melhor palavra, né? Para alguma coisa super mística, assim, né? Dizendo assim, se tu não tá numa boa vibração naquele dia, é melhor não fazer ressonância. Não, não tem nada a ver com isso, né? Porque, na verdade, assim, ó, ali no caso do... A gente tem um exemplo da ressonância no dia a dia, né? Um caminhão passa na rua, daqui a pouco o vidro da tua janela começa a vibrar de uma intensidade que tu disse, opa, o que está acontecendo aqui, né? Por quê? Porque aquela variação, aquela flutuação causada pelo movimento do caminhão no solo, né, vai vir uma perturbação mecânica, isso vai se propagar pela estrutura e daqui a pouco aquela frequência com que ele está balançando, né, a estrutura do prédio encontra ressonância no vidro, por exemplo, no tamanho do vidro ou como ele está encaixado ali. Isso a gente vai encontrar em vários momentos, então quem toca violão vai afinar o violão, afinar o violão nada mais é do que chegar na mesma nota, né? A corda do violão na mesma nota, por exemplo, de um diapasão, ou como agora, baixa no celular e faz isso, né? Ninguém mais precisa comprar um diapasão para diapasão mecânico, né? Para fazer isso. Então, a ressonância está presente na nossa vida de várias formas. Né?
Eu queria só voltar até claro. Para ver, fazer dessa analogia que você fez, só para ver se faz sentido. Então, por exemplo, passou o caminhão. Eu tenho o vidro em casa. Ele entra nessa ressonância que ele faz um barulho. Só que todos os outros materiais aqui na minha casa também eles têm algum tipo de ressonância. Só que o que mais me apresenta como algo maior, mais forte, mais barulhento, seria o vidro. Porém, diferentes materiais, diferentes constituições vão também ter uma certa ressonância, exato. Só que a percepção disso é diferente.
O fenômeno da ressonância envolve os dois terem a mesma frequência de vibração. Então, quem produziu, por exemplo, o caso do caminhão, produziu a perturbação mecânica que está se propagando, que pode ter várias frequências ali, o vidro vai responder de uma forma muito efetiva, porque ele recebeu essa energia de uma forma efetiva. Então, o fato de trocarem energia de forma efetiva é que configura a ressonância. Né?
Tá,
então,
porque eu tô tentando...
Eu posso ter perturbação mecânica, né? Eu balanço, bato na mesa aqui, eu tenho perturbação mecânica, mas não quer dizer que algum material ou mesmo a estrutura da mesa vai absorver, né, ou vai receber de forma efetiva essa energia. Então, o grande exemplo é aquele que a gente faz com dois diapasões, né? Ou três. Eu tenho um com uma frequência diferente e dois com uma frequência igual. Eu bato num diapasão, esse diapasão produz uma onda sonora que vai se propagar para todo o ambiente. Só que só um dos dois diapasões vai passar a vibrar depois de eu bater nesse outro. Né? Ah, mas o outro não recebeu a onda mecânica. Recebeu. Ele não casou com a sua frequência natural de vibração. Isso fez com que ele não recebesse essa energia de forma efetiva e não passasse a vibrar, né, com uma boa intensidade também. Então, essa troca, quando tem as duas frequências, é que a gente chama de ressonância. Isso. E no caso do exame de ressonância, eu estou mandando radiofrequência, porque os prótons de hidrogênio dentro do nosso corpo, né, poderia ser outro átomo? Poderia, mas do ponto de vista clínico, a gente usa o hidrogênio sempre. Então, apesar de eu ter uma quantidade imensa de prótons de hidrogênio, né, e é o próton de hidrogênio que vai receber essa energia, vai entrar em ressonância com o pulso de radiofrequência. Então, a frequência com que eu transmito a radiofrequência ela é fundamental, né? Ou seja, eu tenho que saber, botei o corpo do paciente, botei aquela estrutura lá dentro do equipamento, o equipamento tem que conhecer qual é a frequência central agora de vibração ou de precessão, como a gente chama, né? A frequência de precessão dos prótons de hidrogênio do corpo daquele paciente. Então, a gente consegue ter uma precisão nisso, a gente vê isso sobre forma de num pico, né? E o aparelho vai sintonizar nisso e vai usar essa frequência central como a frequência com que ele vai modular o sistema de transmissão de radiofrequência para jogar nessa frequência ou em frequências específicas que, por exemplo, representem a localização do corte lá dentro do equipamento. Então, olha que legal. No aparelho de ressonância, nada se mexe. Se eu pensar, por exemplo, num aparelho de tomografia computadorizada, as pessoas não enxergam, porque está por baixo da carcaça do aparelho. Mas eu tenho tubo e detector girando numa velocidade super alta, porque eu preciso fazer com que a radiação incida no corpo do paciente em diferentes ângulos e seja detectada no lado oposto para produzir imagem. Então aquilo ali gira, é até legal ver esses vídeos, sabe, em que o aparelho de tomografia está aberto e tu vê aquilo girando numa velocidade. Tu vai para o aparelho de ressonância, nada se mexe. Ah, mas a mesa se movimenta. Mas se eu não tiver movimento da mesa, eu faço imagem por ressonância magnética, não tem problema. Eu preciso estar com o objeto numa região de campo uniforme lá dentro e depois eu vou aplicar variações do campo. Então, isso também aí começa esses conceitos, né, que se tornam, para muita gente que vai começar a estudar ressonância, acho que tu tocou nesse ponto antes, É, pô, mas é cada vez que eu vou estudar uma coisa e eu percebo que tem mais isso, mais aquilo, são conceitos às vezes duros, né, difíceis da física. Então, um dado, quando a gente fala de imagem por ressonância magnética, 99% dos livros dessa área são livros que trazem analogias clássicas para explicar os fenômenos. Uhum. O que significa isso? Significa que o cara que espera ver um monte de equações, né, uma teoria forte quântica em cima da imagem por ressonância magnética, em 99% dos livros ele não vai encontrar isso. Por quê? Porque a gente está muito preocupado em tentar entender o que está acontecendo naquele fenômeno e usar aquele fenômeno da melhor forma possível. Agora, se eu vou formular uma nova teoria, se eu vou produzir uma nova sequência de pulso, se eu vou tentar entender o comportamento dos prótons de hidrogênio a ponto de interferir em como eles vão nos dar resposta, aí eu preciso desse instrumental teórico, matemático, físico, super alinhado com aquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu quero entender o que o aparelho faz, né, e aí vem assim, a maior parte das pessoas que vai trabalhar com essas máquinas não tem uma formação acadêmica em física, em matemática, a gente está falando de médicos radiologistas, a gente está falando de tecnólogos, de biomédicos e até mesmo de físicos. Eu vou buscar explicar de uma forma mais simples usando, por exemplo, um pião, né? Se eu falo de precessão, eu posso pensar no pião. Se eu falo de campo magnético, eu penso num ímã, né? Se eu falo de frequência de ressonância ou de ressonância, eu falo de dois diapasões. Mas a gente precisa, às vezes, parar e dizer assim, não, peraí, o que eu estou te falando está acontecendo dentro do átomo do teu corpo, né? Então, nem sempre aquilo que acontece do ponto de vista clássico, né, da gente estar dando exemplos, porque olha o exemplo do spin up, spin down. Na minha opinião, tu para pensar que a gente está dizendo que um vetor magnetização, um spin, né, que a gente poderia, muitas vezes se usa na ressonância a seguinte expressão. Imagine que o corpo é formado de pequenos ímãs, como se fossem bússolas. Então, essa é uma expressão que se usa muito. E que esse paciente vai ser submetido a um outro campo magnético e vai alinhar essas bússolas. Pô, legal, né? Pô, tornou fácil para mim. Então, quer dizer que cada átomo do nosso corpo de hidrogênio posso representar por uma pequena bússola e essa bússola vai se alinhar ao campo. Entendimento bom? Bom, legal. É mais ou menos isso que acontece. Agora, quando a gente entra e fala de spin up, spin down, é como se eu botasse nessa mesa, aqui onde eu estou, duas ou três bússolas, duas vão apontar para o norte e uma vai apontar para o sul. Não é o que eu espero macroscopicamente, né? Só que no mundo do muito pequeno as coisas vão se comportar diferente. Então, muitas vezes, a gente tem que avançar lá para dentro do mundo do muito pequeno e outras vezes uma analogia, né, clássica, palpável, vai ser suficiente para explicar o fenômeno.
Uhum. Aí no caso do campo... Então, assim, né, vamos dizer, o paciente deita lá na ressonância, para fazer a ressonância, tem o campo eletromagnético que é feito pelo equipamento, é o que vai fazer o alinhamento dos spins.
Isso, a gente chama, certo? De campo magnético principal.
Tá, e aí, então, é essa função, por isso que o ímã, né, a potência do ímã, ele, exato, vai fazer, quanto maior a potência, mais ele vai alinhar esses spins, e melhor vai ter o retorno da ressonância, mais ou menos isso. E aí, uma vez com isso feito, você tem a parte de pulso de radiofrequência que vai perturbar esses prótons de hidrogênio, do spin dele. Então ele está com spin up, ele passa a ter ele passa a girar, vamos dizer assim, né, num outro... Aí tem a questão das angulações também, né?
Isso, então a figura que é legal a gente criar para explicar é tu imaginar que tu tem um pedacinho de tecido e tem um monte de prótons de hidrogênio, né? Aí tu tem próton de hidrogênio que está, quando submetido ao campo, spin up, spin down. Aí quem está up e quem está down tem o cancelamento mútuo, né? Porque é um vetor para cima, outro para baixo, cancelou. O que acontece? Para ter uma ideia, de 1 milhão de prótons de hidrogênio vão sobrar 5, aproximadamente 5 a 1,5 Tesla. Então, apesar de eu ter uma grande quantidade de prótons de hidrogênio no tecido, eu vou trabalhar, no final das contas, com uma pequena quantidade. Se eu reunir esses 5 num único vetor, a gente forma um vetor magnetização daquele pedacinho do tecido, né? Então, mas como é que eu posso entender esse vetor de magnetização? Pensa numa pequena bússola, né? Cada pedaço do tecido é como se fosse a agulha de uma bússola apontando na direção, e aquela bússolazinha é o resultado do que aconteceu ali com milhões e milhões de prótons de hidrogênio. Então, eu formo um vetorzinho magnetização. Esse vetor magnetização, ele vai estar precessionando, né? Ele vai estar, não é só girando, né? Girar é o spin, né? Seria analogia com o spin. Mas ele vai estar precessionando, tentando se alinhar ao campo magnético principal. Ah, qual é a analogia? É a do peão, né? Então, se eu boto um peão a girar aqui em cima da mesa, ele vai ficar de pé e vai ficar agora lutando para não cair, né? Porque a gravidade vai tentar derrubar ele, e surge desse jogo de forças um movimento de precessão. Então, no caso dos prótons de hidrogênio do corpo, eles vão estar alinhados ao campo, buscando esse alinhamento, justamente precessionando, numa frequência bem específica. É essa frequência bem específica que eu preciso conhecer para regular o meu sistema transmissor. Isso hoje tudo de forma automática. No passado, sim, já foi, teve que ser regulado, vamos dizer assim, manualmente, né? Mas transmite esse pulso de radiofrequência e fornece energia para esses prótons de hidrogênio. Só tem mais um detalhe nessa história toda. Eu preciso saber para onde mandar e como mandar, e o que a gente quer normalmente não é excitar todo o tecido que está naquela região, mas excitar, por exemplo, uma fatia para ter uma imagem de um corte. Então, no momento em que eu vou transmitir esse pulso de radiofrequência, eu também aciono uma variação do campo magnético. Então, o gradiente, aquele que tu ouve o barulho, ele é acionado em determinados momentos para dizer o seguinte: olha, se eu quero um corte um pouco mais acima, quando o gradiente está ligado, aquela região mais acima tem um campo um pouquinho maior. Se tem um campo um pouquinho maior, tem uma frequência um pouco maior. Então, eu mando radiofrequência numa frequência um pouco maior para excitar aqueles prótons de hidrogênio que estão na faixa mais acima e não os que estão na faixa mais abaixo. Então, olha que legal, a seleção de corte na ressonância não depende de um ato mecânico de eu mover o objeto, né? É a variação do campo que produz isso. Eu acho assim, muito inteligente, né? Na época, o cara que propôs isso. Porque assim, eu não preciso ter uma fenda que direcione, né?
Sim.
Eu não preciso ter, porque tem pessoas que pensam assim, porque a bobina está na região, é de lá que vem o sinal. Não. O sinal independente, a bobina só serve para aproximar mais a antena detectora, né? Mas o sinal está vindo daquela região que fez o casamento, né, do campo magnético principal com a radiofrequência e com essa variação de campo magnético. Então, essa coisa bacana aí que acontece, quem começa a estudar a ressonância apaixona, tá?
Não,
eu te digo isso, porque tu começa, primeiro que tu tem que usar muita imaginação, né?
Sim. Precisa de bastante analogia, muito. Enfim, a parte visual ajuda bastante também. E a diferenciação de tecido, Alessandro, como é que... Porque você tem um corte, mas você tem dois, três tecidos ali. Então, você tem que ter uma diferença da ressonância, vamos dizer assim, desse tecido, para você identificar ele e ele te dá uma imagem, enfim, com dois, três diferenciações ali de imagem.
Exato.
Né? Isso também, cada tecido, ele tem também uma característica de comportamento dos prótons de hidrogênio, é isso? Por isso eles têm uma ressonância diferente e isso constitui a imagem?
Isso,
ou não?
Isso, tem diversos fenômenos ali envolvidos, né?
Tá.
Tem uma das coisas que a gente vai utilizar muito, que é o que a gente chama de característica T1 e característica T2. É bem... só diz, por que T1? Porque foi dito como o primeiro tempo e o segundo tempo, né?
Uhum.
Tempos que podem ser medidos, inclusive. Então, quando a gente desvia, né, essa magnetização, então aquela agulha da bússola, eu aplico, que nem tinha dito assim, eu posso inclusive regular a angulação, pode. Né? Então eu tenho um parâmetro lá no aparelho que eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero que o ângulo de desvio seja 90 graus. Então eu tiro, como se eu fosse com o dedo e mexesse a agulha da bússola a 90 graus. Né? O que eu espero depois que essa agulha da bússola vai fazer, depois que eu parar de fornecer a radiofrequência? Ela vai voltar para o alinhamento. Né? E esse movimento de retorno para o alinhamento, ou esse processo de troca de energia, né? Porque eu forneci energia, eu fiz ela agora precessionar numa outra orientação e agora vai retornar para o seu alinhamento com o campo magnético principal. Bom, isso a gente chama de relaxação, processo de de perder essa energia para o meio ou mesmo perder energia por interações entre os próprios prótons de hidrogênio. Então, quando eu falo de perder essa energia para o meio aonde se encontra, seriam as trocas por proximidade de molécula, por frequência vibracional dessas moléculas. Isso faz com que determinados tecidos entreguem essa energia de forma mais fácil. Uhum, e tem outros tecidos, e aí vão voltar mais rapidamente, né? Vão se alinhar novamente mais rápido, e tem outros que têm um pouco mais de dificuldade de fazer essas trocas. Então, o lado de estudo aqui é bom, né? Porque a gente vai explorar esse fenômeno para tentar produzir, por exemplo, nessa questão da troca para o meio, faz com que o vetor volte a se alinhar ao que era antes. Então, a gente chama isso de recuperação da magnetização longitudinal. Nomezinho complicado, né? Mas dá para imaginar o seguinte, até é um exemplo que a gente teve que parar de fazer nas aulas, né? Porque, para ser mais politicamente correto, mas eu ainda falo, né? Que assim, tu dá o tapa no João Bobo, né? Sabe aquele brinquedo, né? Tem gente que diz que pode estimular a agressividade, enfim, mas daqui a pouco a física está perdendo aí os seus grandes exemplos, né? O toca-disco já não tem mais, né?
Não sei
se tu era da época, né? De botar uma borrachinha em cima do toca-disco, né? Mudar a rotação para ver o movimento do toca-disco ali. Pô, isso aí a gente já perdeu, né? Peão, ninguém mais sabe quase o que é o peão, né? Então tá ficando complicado, né? O que vai acontecer aí, então, é que esses prótons de hidrogênio vão voltar para o alinhamento. E cada um volta num tempo diferente. Eu digo assim, prótons de hidrogênio da substância branca voltam num tempo diferente dos prótons de hidrogênio da substância cinzenta. A gordura é diferente do líquido. Então, eu consigo, regulando tempos, né, do protocolo de aquisição e usando técnicas, obviamente, específicas, mostrar essas diferenças como diferença de sinal na bobina. Então, quem voltou mais rápido, por exemplo, pode produzir mais sinal do que quem voltou mais lento. E aí, o líquido, né, ou o líquor do tecido cerebral, por exemplo, pode ficar super intenso lá, ficar com a gente chama de hiperintenso na imagem, ficar branco, né? E aquilo que levou muito tempo pode ficar escuro, né? Então, assim, dependendo do tipo de imagem que a gente busca, porque basicamente é isso que tu falou, a gente busca contraste nas imagens, né? Eu quero diferenciar substância branca e substância cinzenta. Ah, mas por que fazer essa diferença? Porque, por exemplo, eu posso ter um paciente que tenha defeito de migração na formação do seu cérebro que levou a substância cinzenta não estar na localização esperada, que é a córtex cerebral, né? Ou determinadas estruturas do cérebro. E aí, daqui a pouco, eu vejo uma migração desse tecido em outra região. Então, para isso, eu preciso ter uma técnica, né, parâmetros e técnica que me diferencie muito bem os tecidos no que a gente chama de ponderação T1. Agora, por exemplo, uma imagem ponderada em T2 é uma imagem que mostra o líquido hiperintenso. E aí tem muito mais a ver esse tipo de imagem com as interações entre os próprios spins do que com esse fenômeno do retorno da magnetização. Porque, se eu parar para pensar, o spin é um pequeno ímã. Se ele está próximo um do outro, né? Nesse processo de eu tirei eles do alinhamento, eles vão tentar voltar para o seu alinhamento, mas eles vão começar a interagir entre si também, porque o campo de um vai influenciar no campo de outro. Então, esse processo de relaxação T2 a gente chama de spin-spin, ou relaxação entre os próprios spins. E aí, cada tecido um diferente na sua composição do outro, inclusive o efeito de molécula vai ser super importante, né? O hidrogênio da água é diferente do hidrogênio da gordura para a ressonância magnética. E ainda bem que é assim. Sim. Né? Eu consigo tirar completamente o sinal da gordura de uma imagem. Por que fazer isso? Porque, por exemplo, se eu injeto um meio de contraste à base de gadolínio para enxergar uma lesão que está lá numa região que tem muita gordura, eu não quero ter o sinal da gordura, porque o sinal da gordura vai me dar um sinal muito parecido com a estrutura que está com o meio de contraste à base de gadolínio. Se eu tirar o sinal da gordura, eu sei que ali houve uma impregnação pelo meio de contraste.
E legal, Alessandro. Eu queria saber de você, cara, por último, acho que a gente está batendo aqui no nosso limite de tempo. Eu queria saber de você o impacto de inteligência artificial na sua área. Eu acho que nessa área de imagens, né, em geral, tem afetado bastante. E você finalizar também já falando um pouco do seu trabalho para profissionais que querem adentrar essa área e tudo
legal.
Mais.
Legal. Eu acho que assim, há alguns anos a gente já enxergava, né, possibilidades aí com o uso de técnicas como o Deep Learning para ser aplicado nas imagens. E isso veio acontecendo, né? Começou já, eu digo do ponto de vista mais comercial, né? Ou seja, impactar nos equipamentos que estão sendo vendidos ou mesmo os equipamentos instalados, né? Então, há alguns anos isso começou a aparecer e cresceu muito assim, nos últimos 3 anos, como acho que todas as o que a gente tem visto aí, todas as aplicações mais práticas aí da inteligência artificial. Então, um dos grandes problemas da imagem por ressonância magnética é justamente esse baixo sinal, né? Então, a gente tenta excitar o tecido com uma potência alta de radiofrequência, tem uma resposta super baixa e vai repetir esse processo de coleta de dados por muitas e muitas vezes para poder ter um sinal resultante adequado. Então, a gente está sempre trabalhando no limite com o ruído, né? Como se fosse uma gravação aqui de um podcast num ambiente com muito ruído. Se tu tem muito ruído e tu filtra, depois tu fica com uma partezinha de sinal muito baixa, né? Então, toda vez também que tu filtra, tu acaba também tirando informação que é útil, né? E na ressonância não deixa de ser diferente, a gente está sempre no limite entre sinal e ruído, né? Então é uma negociação que a gente tem que fazer a todo momento com o aparelho. E basicamente isso faz com que o exame se torne mais longo, né? Se eu quero ter mais sinal, basicamente eu preciso ter mais tempo, tá? Bom, aí qual é o grande papel, né, que técnicas de deep learning vêm apresentando? O primeiro grande papel é identificar esse ruído, né, esse ruído que está ali presente numa imagem, e vamos dizer assim, retirar esse ruído, né? Ou seja, nos mostrar aquilo que foi entendido ali como sinal. Então, coisas fantásticas têm acontecido, porque, como eu falei, por exemplo, uma ressonância de joelho, né? Que há bem pouco tempo atrás, um exame muito bem feito de joelho, levava 20 minutos para ser feito no aparelho, com melhorias técnicas em bobinas, em magnetos, né? Isso caiu aí para 10, 12 minutos. E hoje, com as técnicas de inteligência artificial, se fazem 5 minutos um exame de joelho, com uma qualidade melhor do que se fazia quando se tinha 20 minutos de exame. Por quê? Porque eu posso acelerar mais o processo de aquisição e preservar mais a informação do sinal, né? Ou seja, ter uma imagem final sem a presença do ruído, num tempo muito menor de aquisição. E junto com isso, as técnicas de inteligência artificial ajudam também a detectar borda, né, a ver onde houveram transições, né, de sinal entre uma estrutura e outra. Isso faz com que eu possa ter algoritmos que aumentem a resolução espacial. Obviamente que tem que se cuidar muito bem como é que a aquisição original está sendo feita, porque o dado original é ele que vai determinar, né, a qualidade final, mas basicamente para essas duas coisas a inteligência artificial tem atuado muito para aumentar a produtividade, né, e para fazer com que o exame seja melhor para o paciente, né? Ou seja, um exame mais rápido e com qualidade excelente é tudo que se quer. Agora, existem várias outras aplicações, né? Eu posso, por exemplo, usar um algoritmo para detectar lesões no cérebro. Eu posso usar um algoritmo de inteligência artificial de aprendizado, por exemplo, para detectar determinadas estruturas, ver o volume mudando ao longo do tempo. Eu posso usar um algoritmo, por exemplo, como tem, para programar os cortes de forma automática. Né? Então, por exemplo, ele reconhece a estrutura daquele paciente, como é que ela se distribui e faz a programação dos cortes sem precisar da interação humana. Por que que isso é vantajoso? Porque muitas vezes o paciente volta várias vezes para realizar aquele exame. Né? Não que a programação humana seja ruim ou demorada até, mas tu ter uma maior precisão na comparação, né, das imagens depois numa mesma posição é ótimo para quem vai interpretar, né, os exames. E eu poderia dizer também que, do ponto de vista do médico radiologista, alguns ficam com muito medo. Né, todos nós, eu acho que causa uma pontinha de medo assim, quando se fala dessas técnicas tão disruptivas, né? Mas o que que acontece? A tendência, por exemplo, a ressonância ela é uma área hoje que necessita se tornar mais acessível. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que vai fazer com que ela fique mais acessível. Mais pessoas vão fazer exames e o trabalho não vai parar, né? Uhum. Claro que essas técnicas venham, que a inteligência artificial venha também para ajudar no processo, né? Por exemplo, de compor um laudo. Que chame a atenção, por exemplo, do médico que vai fazer a interpretação de características que estão ali na imagem que podem ter passado desapercebida ou que venham a ajudar ele a olhar melhor para que determinadas regiões, né? Então, se fala muito nisso, né? A inteligência artificial como uma ferramenta de apoio muito boa para evitar tarefas repetitivas, né? Tirar tarefas que são ainda repetitivas, agilizar a interpretação e, com certeza, isso elas já estão fazendo, né? Impactar profundamente aí na capacidade que um equipamento tem de produzir exames, né? Isso é o principal impacto que a gente está vendo hoje. Hoje vai continuar vendo daqui para frente, né?
Uhum. E o seu trabalho, Alessandro, na área?
Eu, durante muitos anos, eu trabalhei... Eu tinha uma empresa de física médica, mas eu era funcionário de um grande hospital aqui de Porto Alegre. Depois que eu saí desse hospital, eu fui desenvolver essa parte mais empreendedora, ou enfim, o mercado acabou me chamando, né, para prestar consultorias, para atuar em clínicas e hospitais. Então, desde então, já mais de 10 anos, é o que eu venho realizando, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada MR Online, ela é focada em ressonância magnética. Basicamente, a gente fornece, se for olhar o que tem ocupado mais meu tempo, é a educação, né? Então, desde cursos, a gente tem uma plataforma de educação que dentro tem protocolos de ressonância, tem mais de 1.000 perguntas e respostas já respondidas lá. Então, se formou uma comunidade também, né, de contribuidores para essa plataforma, então, que se tornaram grandes amigos, que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente tem pessoas de fora do país que nos ajudam também. E dentro da plataforma, a gente também tem um espaço, né, para materiais, para vídeos. Então, assim, é uma plataforma de assinatura. A gente já tinha enxergado essa tendência há um tempo atrás, né? E acho que também é a forma que pode sustentar alguma coisa, né? Ou seja, tu conseguir reinvestir e remunerar, inclusive, quem tá ajudando nesse processo, né? E hoje a gente transmite um mini curso por mês através da plataforma. Tem materiais que a gente coloca sob a forma de vídeo, texto, né? Dentro da plataforma, mas também tenta estar nas redes sociais, que essa é a grande dificuldade, né? Sim. Entregando bons conteúdos, né? Conteúdos corretos. E fora isso, a gente tem o trabalho presencial nas clínicas e hospitais, realizando testes de controle de qualidade, que são obrigatórios hoje em dia até pela legislação, treinamentos, né? Visitas técnicas. Então, eu tenho viajado bastante aí o Brasil inteiro, né? E amanhã mesmo eu logo aí eu já estou em Curitiba e depois Belo Horizonte, enfim, outras cidades aí pelo Brasil. Atuo mais na região sul, mas tenho viajado o Brasil inteiro.
Legal, Alessandro Mazzola, muito obrigado, cara, pelo papo. Obrigado, uma área fascinante. E, enfim, sempre bom ouvir pessoas que trabalham na área e compartilhar o conhecimento aí com a gente.
Eu te agradeço pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Acho que é muito bom, né, a gente poder... Às vezes, ou está no carro, ou está num momento que a gente está ouvindo aí um podcast interessante que traga, né, boas informações. Então, eu sei da dificuldade que é produzir conteúdo, né, entregar. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e bom trabalho.
Valeu, valeu. É isso, galera. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.